Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte, é uma alegria ter você por aqui. Hoje vou relembrar um pouco da história de Angenor de Oliveira, o Divino Cartola. Ele nasceu no dia 11 de outubro de 1908 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do extinto estado da Guanabara. Nossa personagem foi um poeta, violonista, cantor e compositor brasileiro, que começou sua vida artística na mesma época em que o carnaval, da forma que conhecemos, dava seus primeiros passos. Mesmo sendo de origem humilde, nosso relembrado nasceu em um lugar nobre, o Catete, local em que ficava o Palácio da Presidência da República. Na infância, a família vai para o bairro de Laranjeiras, mas por dificuldades financeiras muda-se para o Morro da Mangueira, favela que surgia na Cidade Maravilhosa. O amor pelo samba ganha vida nesse período. O próprio compositor nos explica como aconteceu. Ouça.
Comecei a me interessar pelo samba desde que eu fui, mudei para Mangueira, com 11 anos. Cheguei lá, já tinha o sangue de boêmio, né? Tava na alma, no sangue que meu pai era tocador de cavaquinho no Catete. E eu via aquelas rodas de samba, eu era criança, não podia me meter, eu ficava de longe, mas apreciava até alta madrugada.
Na adolescência, vai trabalhar em uma tipografia para ajudar a família. Mas o serviço em local fechado não o agrada. Com isso, se emprega na construção civil como pedreiro. Com 15 anos, perde a mãe. Logo em seguida, o pai o abandona, alegando que o garoto é influenciado por más companhias. Nesse período, Cartola entra para a vida boêmia. Também começa a participar de blocos carnavalescos junto com os sambistas do morro. É nessa época que ganha um apelido que o imortaliza. O próprio cantor nos esclarece como ocorreu. Escute.
O apelido Cartola eu tenho desde rapazinho, porque eu usava o chapéu coco, né? Era uma cartola, o chapéu coco, trabalhava em obra, e para não sujar o cabelo de cimento eu botava o chapéu coco. À tarde limpava e ia para o morro, para a roda de samba, colocava aquele chapéu de coco, me apelidaram de Cartola.
Com 18 anos, doente e sozinho, conhece Deolinda, que cuida dele e se torna sua primeira esposa, depois de abandonar o marido. A participação em blocos faz nossa personagem ser um dos sete fundadores, em 1928, da Estação Primeira de Mangueira, a segunda escola de samba do Rio de Janeiro, que inaugura sua entrada em desfiles com um samba composto por ele e seu eterno parceiro, Carlos Cachaça. Cartola nos declara quando começou a carreira de compositor. Ouça.
Comecei a compor mais ou menos com 18, 17 para 18 anos. Foi logo assim que começou a ser fundada a Estação Primeira. Quando eu fiz o meu primeiro samba, Chega de Demanda. Foi samba em 28.
A partir dessa canção, nosso relembrado começa a abrir seu caminho no mundo musical. No início da década de 1930, seu nome ganha projeção entre intérpretes renomados da era de ouro do rádio, como Silvio Caldas, Carmen Miranda e Aracide Almeida. Francisco Alves foi quem gravou o primeiro grande sucesso do compositor. Trata-se de Divina Dama. Antes desse fato, ele já havia colocado sua voz em disco numa melodia escrita por Cartola, chamada Que Infeliz Sorte. Essa música foi comprada por Mário Reis, mas ela não combinava com sua voz, por isso passou para Chico Viola. O próprio relembrado nos relata como aconteceu o fato. Escute.
Eu fiquei bobo com aquela coisa, mas fiquei com medo. Depois que eu fui escrever a música, que eu vi gravar, é que eu vi que o negócio era outro, mas eu já tinha vendido, e aí continuei a vender, gostei, porque R$ 300 era um bom dinheiro, eu continuei a vender.
Nossa personagem vê seu nome se popularizar no meio artístico. Conhece Noel Rosa, com quem compõe algumas canções interpretadas por cantores consagrados. Em meados da década de 1930, Cartola forma um conjunto com outros dois amigos, mas o trio tem vida curta. No início dos anos 1940, grava a música Quem Me Vê Sorrindo, com o maestro estadunidense Leopold Stokowski, que leva o samba para seu país. Compositor compulsivo, ele próprio rememora de que forma produzia com tanta qualidade. Ouça!
A música, eu acho que nasce assim espontaneamente. É uma coisa, é um dom que Deus nos dá, sabe? Não adianta a pessoa forçar, se não der pra coisa, não faz.
A relação de Cartola com as canções que fazia na tentativa de transformar em meio de vida é de tirar o fôlego. Ele mesmo afirma como via a música e seu trabalho. Escute.
A música para mim é a segunda família. É minha mulher, meus parentes, depois a música. Eu trato com todo carinho como trata toda a minha família.
No começo dos anos 40, apresenta o programa Voz do Morro na Rádio Cruzeiro do Sul. No fim da década, contrai meningite e fica viúvo. Esses dois fatos o afastam da música por quase 10 anos. Tanto que fãs e amigos pensavam que o cantor tivesse morrido. O reaparecimento acontece no fim dos anos 1950, quando o jornalista Stanislau Ponte Preta o encontra lavando carros. Ele faz uma matéria sobre Cartola que o coloca novamente no mundo artístico. Com isso, o sucesso não deixa mais de bater à sua porta. Nosso relembrado garante o que teria acontecido se a fama viesse mais cedo. Ouça!
Se eu tivesse vencido na vida mais cedo também tinha nem acabado. Acho que me vai decidir alguma glória, um sucesso. Daí tem mais juízo, eu sei segurar a coisa, levar a coisa a sério, sem resguardar um tocado para me viver a minha velhice. E sei que cada vez fazer as minhas letras, as minhas músicas, com mais seriedade. Não pensando em lucros, não.
Nosso relembrado começa a aparecer em programas de rádio e vai trabalhar em um jornal e no Ministério da Indústria e Comércio. Frequentava locais onde conheceu o pessoal da Bossa Nova, tanto que Nara Leão grava seu samba O Sol Nascerá. O contato com músicos do Morro e do Asfalto gera grandes amizades. Com isso, apoiadores abrem um comércio para nossa personagem e sua companheira, Dona Zica, o Zicartola. Uma casa noturna e inovadora para a época, mas que não dura muito tempo. Cartola comenta por quê. Escute.
Esse restaurante foi aberto por intermédio de amigos meus, que queriam me ajudar. Enquanto eles estavam na direção, tudo ia muito bem. Esse bom, agora a casa está paga, está tudo paga, seu, você toma conta do negócio. A vaca foi pro brejo. Eu sabia era cantação, viagem que eu fazia comida. A respeito de contabilidade, essas coisas, foi tudo por água abaixo. E eu, para não perder de tudo, vendi a casa, preço de banana e saí fora.
A partir dessa experiência, não parou mais de fazer sucesso. Colocou sua voz em vários discos de outros intérpretes, como Elisete Cardoso e Odete Amaral. O auge chega apenas em 1974, quando nossa personagem grava seu primeiro LP. Nessa época, ele tinha 66 anos. Em 1976, faz sua estreia no mundo dos espetáculos, realizando show individual pelo Brasil. Com isso, compra uma casa em Jacarepaguá, o único bem que conseguiu adquirir durante toda a vida. Nosso relembrado explica por que não continuou morando no Morro da Mangueira. Ouça!
Eu gosto muito da Mangueira, mas a Mangueira é um lugar agitado, né? Ainda mais eu morando ali perto da sede, ensaia, reuniões. Chega perto do carnaval, a minha patroa aquele negócio de ser diretora, a mulher procurando fantasia, sapato e sandália na minha casa, eu não podia descansar. Então eu resolvi ir para Jacarepaguá para descansar um pouco.
Cartola escreveu letras muito inspiradas e melodias que tocam fundo o coração. Estão entre essas pérolas Autonomia, Tempos Idos, Insaboa, O Mundo é Moinho e As Rosas Não Falam, entre dezenas de canções. Participou dos filmes Orfeu Negro, Ganga Zumba e Os Marginais. No meio de uma temporada de espetáculos, pessoas próximas notam um caroço no pescoço de nossa personagem. Alertado, ele afirma que irá cuidar ao término das apresentações. A consulta indica câncer de tireoide e a doença o leva para a mesa de cirurgia. A moléstia não regride e a saúde dele se agrava, até que no dia 30 de novembro de 1980, na Cidade Maravilhosa, para de pensar definitivamente o cérebro criativo do poeta das rosas, Cartola. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ouvir a composição que ele fez em 1964, em homenagem ao seu casamento com Dona Zica. Composição e interpretação, Cartola. Nós dois.
Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar e depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura, nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa, sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia devemos pensar e depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura, nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa, sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Cine Antigua Rede, Raiz do Samba, Harrison Etikson e TV Cultura, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda os vós.
Desde 9 anos em seu coração.